Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa e nele eu vou falar de gestão de risco, gestão de portfólio. Sim, vamos colocar este nome, gestão de portfólio, porque é realmente o assunto que eu, ou neste caso o subassunto que eu vou abordar, tem a ver com o assunto principal chamado gestão de portfólio. E esta. E porquê que eu vou falar neste assunto? Porque eu, atrasado, neste caso há uma semana e meia, eu fiz uma live para a Jornada Financeira. Quem não sabe, está aí no link da descrição deste episódio, ou o link está na nossa bio, na nossa página de Instagram. Vocês entram e, se fizer sentido para vocês, é super acessível, não é? Se fizer sentido para vocês, entram na jornada com os mais de 160 alunos, ok? 160 alunos. Portanto, temos ali um networking e uma comunidade muito forte a trocar ideias e o pessoal está a crescer enquanto investidor. Ótimo. Estou super feliz com o feedback que temos recebido. Dentro dessa live que fiz a semana passada para os alunos da Jornada Financeira, eu falei de que eu iniciei certas posições. E dentro dessas posições, eu, como estava a iniciar, ou seja, eu tinha, por exemplo, vamos supor, eu tinha 8 posições e passei a ter 11 posições. Ou seja, eu acresci mais 3 posições ao meu portfólio totalmente novas. E essas posições, como estou a iniciar, eu iniciei, assim, de uma forma geral, eu sempre que inicio um preço sensato, um preço racional. Mas eu iniciei com 2, 3, 4, máximo, dos máximos 5% do meu portfólio. Isto porquê? É isso que eu quero explicar neste vídeo. E porque eu, ao anunciar essas compras, ao anunciar a porcentagem em cada uma dessas posições, por ser o início, vamos dizer assim, não é? Ciclo de vida dessas posições novas no meu portfólio, eu iniciei com aquela porcentagem mínima. E eles vieram-me com várias perguntas. Portanto, eu vou colocar aqui um pequeno resumo daquilo que eu expliquei. Esse pequeno resumo depois está mais detalhado, claro, nessa live. Isto é para vocês terem uma noção de como é que vocês também no vosso portfólio devem gerir novas posições. Ora bem, eu comprei, deixem-me olhar aqui para o meu portfólio, comprei, salvo erro, 3 posições novas. Deixem-me ver. A BAM, Brookfield Asset Management, a AMT, que se chama American Tower Corp, e a Adobe, ok? E em cada uma delas, eu estabeleci um teto máximo de iniciação de posição, como estou a iniciar a posição, um teto máximo de 5%. Em cada uma tem 5%. E o porquê? Porquê isto? Primeiramente, porquê eu colocar um teto máximo de 5%? Para mitigar risco. Ou seja, eu, quando inicio um processo de avaliação de empresas, aquilo que fazemos também na Jornada Financeira, que temos um PDF de máximo 20 páginas a detalhar como é que a empresa faz dinheiro, em que indústria está inserida, quais foram as suas receitas nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, assim como o seu free cash flow, a comentar porque é que cresceu realmente, porque é que desceu, a comentar isso tudo. Além disso, eu tento ir mais a fundo na empresa e ir. Isto é um processo, ou seja, sempre que compro uma empresa, eu quero sempre ir mais a fundo. Estou sempre a explorar a própria empresa para ver se os fundamentos não se vão deteriorando ao longo do tempo a partir da minha compra. Portanto, eu sei que aquilo é uma boa compra, eu compro, mas a partir daí eu vou continuar a explorar a empresa. Não é por eu comprar e dizer, ok, é uma boa empresa, que eu, a partir do momento em que compro, eu deixo de querer saber da empresa, eu deixo de querer saber dos fundamentos. Não, nada disso, pessoal. Isso é um tremendo erro. Portanto, quando eu iniciei estas 3 posições, eu iniciei já com um estudo prévio, ok? Um estudo prévio bem sólido, ok? Bem solidificado para dizer assim, ok, caramba, temos aqui 3 boas empresas, agora vamos nos preocupar com o preço a pagar por elas. Deixem-me ver se elas estão com um preço sensato. E eu estabeleci ali um preço, por acaso a Adobe, a AMT e a BAM, que foram as 3 que eu iniciei, a posição, estavam quase com um preço sensato. Estavam um bocadinho acima, mas eu fui à Adgiro ou a Interactive Brokers e eu comprei a AMT na Interactive Brokers porque não tinha da Adgiro e comprei a BAM e a AMT na Adgiro Basic, ok? Nenhuma na Adgiro Custody. Se quiserem saber a diferença, também eu falo muito nisso na última live da Jornada Financeira e dou exemplos práticos porque é que eu uso Custody e Giro, desculpem, Giro Custody e Giro Basic, porque é que eu tenho duas contas e porque é que eu também tenho uma outra conta que é a Interactive Brokers e como é que eu tento estabelecer relações entre elas para não pagar também muitas comissões. Está lá tudo na live da Jornada Financeira, um bocadinho detalhado, é por isso que chegou às 2 horas aquela live. E portanto, como eu iniciei, eu disse assim: ok, eu agora, como eu olhei para estas três empresas, o meu processo de investimento, ou o meu processo de análise, vamos chamar assim, foi durante 1 mês. Pode-me escapar aqui alguma coisa, ou pode-me ter escapado aqui alguma coisa. Portanto, para mitigar risco, eu coloquei um teto máximo de início de uma posição nova de 5% do meu portfólio. Ok? A partir daí, eu vou continuar a explorar a empresa, e se disser assim, opá, tem aqui um risco muito grande. Ou seja, isto é um processo. Eu vi que no primeiro mês de análise dessas três empresas, essas três empresas, opá, eram ótimas. Eu fui a fundo nelas, eram ótimas empresas, mas pode-me falhar assim alguma coisa. Portanto, eu comprei por saber que eram ótimas empresas, mas eu estabeleci um preço médio, desculpem, um preço máximo de 5% para mitigar possíveis riscos de me ter falhado alguma coisa. E agora vocês perguntam, ó Gonçalo, mas então quando é que começas a comprar agressivamente? Começa a comprar agressivamente em dois casos, quando dois casos se validarem. Primeiramente, quando pá, eu não notar nada, eu compro e eu estou 1 mês a analisar estas empresas, ou tive 1 mês a analisar estas três empresas a fundo, concluí que eram boas empresas e comprei essas três posições novas. Teto máximo, 5%. Mitigar risco. E a partir daí, no próximo mês, eu vou olhar cada vez mais para os riscos associados da empresa. Eu já sei que a empresa é boa. Não vou agora olhar para possíveis melhorias de empresa. Não, porque isso já sei tudo. O que é que eles estão a fazer para o futuro, para melhorar a empresa, para crescer a empresa? Isso eu já sei tudo. Até os riscos, não é? Ou seja, eu não vou comprar uma empresa antes de saber os riscos. Mas, como eu disse, vamos mitigar o nosso risco. E estabelecer 5% de teto máximo. A partir daí, eu tenho que validar ainda mais a minha convicção, a minha segurança no próprio investimento. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou reinverter. Opa, isto eu aprendi com o Charlie Munger. Reinvertam sempre. Ou, neste caso, ele utiliza a expressão invertam. Invertam sempre. Portanto, vocês compraram, ou, neste caso, eu comprei boas posições. Estabeleci, auto-estabeleci que aquilo eram boas posições, eram boas ações, eram boas empresas, e o que eu fiz foi, pá, comprei-as, por aí simplesmente. Mas agora vou inverter e vou dizer assim, pá, vamos só olhar para os aspectos negativos. E vamos ler artigos negativos sobre a empresa, vamos ver vídeos negativos sobre a empresa, vamos ver as pessoas que estão quase a shortar numa ideologia. Ou seja, estão dentro da cabeça delas, podem não estar a shortar a nível de investimento, mas podem estar a shortar a nível de opinião. Portanto, eu vou ler artigos atrás de artigos negativos sobre a empresa. Opa, eu olho para vários deles e digo assim, opa, não concordo com este, porque eu já conheço tanta empresa que, opa, não concordo com este, não concordo com este, não concordo com este, não concordo com este. Portanto, tudo certo. Se validar a minha... Se eu consigo continuar a validar a minha posição após a compra do teto máximo de 5%, opa, perfeito, eu vou continuar com a posição. Perfeito, eu vou continuar com a posição. A partir daí tem uma segunda coisa que é começar a fazer dollar cost averaging nela. Ou seja, como eu disse que eu estabeleci um teto máximo de 5%, vamos olhar aqui para isto ficar mesmo claro para vocês. Estabeleci um teto máximo de 5%, por exemplo, para a AMT, American Tower Corporation. E eu comprei a 190. Sabem quanto é que está agora? Neste preciso momento eu estou a olhar para o meu portfólio e está a 182,18. Eu comprei 7 unidades de participação a 190. E Tá, com isto está com. Eu estou com um capital gain de menos 4,3%, estou a ganhar em câmbio, portanto, a nível de retorno bruto, antes de impostos, eu estou a perder 2,28% neste início de posição. Mas vamos olhar só para os capital gains e vamos ver quanto é que ela, o meu investimento desceu. Okay? Quanto é que desvalorizou? Sem contar com as variações cambiais, só para a variação da cotação. E eu venho, o que é que eu faço? Eu venho aqui ao meu portfólio e vejo das posições novas que eu iniciei, vejo aquelas que estão a cair a partir dos 5%. Porque se estiverem a cair a partir dos 5%, a minha posição de 5, de 3, 4, 5% que eu iniciei do overall do meu portfólio vai. Encolhendo, vai encolhendo. Imaginem que eu, a AMT, eu comprei e quando comprei estava a 4% do meu portfólio. Se ela agora caiu 5%, se calhar não está a 4%, mas está a 3 ou 3,5%. Por exemplo, não é? Isto estou aqui a mandar números para o ar, mas é assim que acontece na prática. E portanto, o que eu vou fazer é isso: se após validar a minha tese de investimentos, mesmo a ir, mesmo lendo artigos e vídeos que estão a falar mal da empresa e eu não concordar quase com nenhum deles, ou encontrar ali um ou outro que, opá, se calhar a dívida está um bocadinho aqui puxada, não sei o quê, ou o free cash flow, ou este investimento que eles estão a fazer, ou esta aquisição não é muito boa, não sei o quê, mas eu mesmo assim, além de concordar, eu digo, opá, valida mesmo assim a minha tese de investimentos. Portanto, se valida, então vou começar a fazer dollar cost averaging. Eu tenho aqui duas soluções. A empresa começa a explodir para cima e eu não vou tocar, porque se estava a 4% do meu portfólio e ela começa a explodir, vai para 8, 9%, pá, perfeito, ótimo, ótimo. Tive ali grandes retornos e não vou tocar. E nem sequer vou vendê-la, porque continua, enquanto continuar a ser uma boa empresa. Ela passou apenas de 4 para 8 ou 9% do total do meu portfólio e ainda está ali com um valor justo. E não sou daqueles investidores que, se passar do valor justo da empresa, se passar acima do valor justo da empresa, eu vou correr e vender. Não. Se continuar a ser um bom cavalo de corridas, eu vou continuar a usar este cavalo de corridas para as minhas corridas, não é? Portanto, eu só por passar ali o valor intrínseco em 10, 15, 20%, eu não vou vender porque continua a ser um bom cavalo de corridas. E portanto, se no caso de se inverter e vier para baixo, o que é que eu vou fazer? Vou fazendo dollar cost averaging. Aquilo passou dos 4% para 3,5% ou 3%, e eu vou comprar. E se calhar, em vez de comprar para fazer 4% novamente, vou por fazer 5% a 6% do meu portfólio. E assim sucessivamente. Quando fizer 5% a 6% do meu portfólio e ela continuar a cair, estava a 180, está a 150 agora, caiu abruptamente, mais de 10%, por exemplo, e eu compro ainda mais. E até por fazer, por exemplo, aí 9, 10% do meu portfólio. Ou mais, vai depender, lá está, da minha tese de investimentos. Portanto, como podem ver, eu faço a minha gestão de risco, a minha gestão de portfólio para estas novas posições, de duas formas. Isto resumido daquilo que eu disse. Primeira, depois de comprar, e atenção, eu estou a dizer isto e eu volto a criar aqui um parênteses, ou a fazer ênfase, ou quase a escrever, eu gosto muito de usar esta expressão, Arial número 72 a negrito. E se quiser, vou usar um sublinhador para isto que eu vou dizer. Vocês, quando compram uma ação, vocês já têm que ter muito conhecimento dessa ação. Vocês têm que explorar a empresa a fundo antes mesmo de a comprar. Eu não estou a dizer que, só depois de comprar é que vou ver os riscos associados. Não, isso é só para validar ainda mais a minha tese de investimentos. Porque previamente, antes de a comprar, a minha tese de investimentos já estava muito, muito, mas mesmo muito sólida. Após a minha compra, daí eu dizer assim, 5% do meu portfólio no máximo, porque eu gosto de estar sempre a analisar as empresas que eu tenho no meu portfólio. Mesmo após 2 anos a minha compra, mesmo após 3 anos a minha compra, mesmo após 10, 20 anos a minha inicial compra, a minha compra inicial, digo. E portanto, eu sou um estudiador, não é? Digamos, das ações que eu tenho no meu portfólio, estudiador constante. E estou sempre a ver se a minha tese de investimentos continua a ser uma boa tese de investimentos. Especialmente neste início de novas posições que eu coloco dentro do meu portfólio e eu, após comprar essa ação, eu vou olhar para as coisas más que dizem da empresa. Realmente más. E dizer, não concordo com esta, não concordo com esta, não concordo com esta. E se eu realmente olhar para as opiniões más e disser assim, opá, realmente concordo com isto, porque eu explorei e aquilo que ele diz valida no tanquei, ou naquilo que eu conheço, naquilo que eu estudei previamente antes de comprar a ação, e, portanto, valido que isto é realmente um risco. Se eu vir que eu concordo com muita coisa, com muitos riscos que as pessoas estão a dizer, opá, então eu fecho a minha posição. Pode ter ali uma quebra de 5% ou 3%. Por azar, no mês a seguir, pode ter ali uma quebra de 10%, por exemplo. Mas eu vendi uma ação que tinha grande risco. Pá, não tinha mal e não tinha grandes perdas, porque só eu mitiguei inicialmente o meu risco de ser o máximo de 5% do meu portfólio. Estão a perceber a minha lógica? É por isso que vocês, quando compram uma ação, previamente têm que ser grandes estudiosos dessa empresa, para depois comprar essa ação, se for uma boa empresa, e segundo, tiver um preço racional. Após isso, pá, vão mais deep. Mesmo que vocês tenham explorado os riscos antes de comprar a ação, vão mais deep. Vão estudar realmente o que as pessoas estão a dizer. E a segunda coisa, pá, façam dollar cost averaging se validarem ainda mais a vossa tese de investimentos. Se validarem ainda mais aquilo que, mesmo as pessoas dizerem mal de empresa, se disserem mal da empresa e vocês, opá, não valido isto porque eu conheço a empresa e ele não tem razão, de acordo com o meu pensamento crítico e independente, que isto é muito importante no mercado bolsista, vocês terem um pensamento crítico. É por isso que eu digo sempre que, pá, primeiro, antes de ouvirem as opiniões dos outros, antes mesmo disso, isso tem que ser só no final, antes mesmo disso, explorem só vocês mesmos, sem opiniões alheias, à vossa, aquilo que é a empresa. Só vocês a explorarem. Sem mais ninguém, sem vídeos do YouTube, sem artigos, sem nada disso, ok? Sem opiniões de grandes investidores. Eu sei que pesam, mas mesmo assim esses deixem só para o final. Isso conta com 5, 10% das minhas análises. E eu, antes disso, eu faço só eu a análise da empresa. Quando eu tiver uma boa base crítica do que vale aquela empresa, então sim, aí eu digo, deixem ver o que é que as outras pessoas dizem nos artigos, nos canais de YouTube, etc, etc. Mal da empresa, bem da empresa, façam um balanço, deixem ver que grandes investidores, que grupos de grandes investidores têm a empresa, se têm sequer, não é? Ou se já venderam porque há alguma coisa que me falhou na minha análise independente, e no meu pensamento independente de que aquilo é uma boa empresa, pode não ser porque um grande investidor ou um grupo de grandes investidores vendeu por alguma razão que me falhou inicialmente. Portanto, vocês façam essa análise. Portanto, num geral, até estas micro decisões fazem uma viragem importantíssima à vossa gestão de risco. E reparem que, e eu já noto isso, porque eu estou a bater o mercado agora. Eu estou a bater o mercado, este portfólio principal tem quase 4 anos, e estou a bater o mercado acima dos 7% anualizados. Ou seja, anualizados, o S&P 500 tem, e eu estou a olhar aqui, para a comparação do benchmark, tem 10.57, muito bom, atenção. Para estes últimos 4 anos de instabilidade e com muita volatilidade, é bom mesmo assim. E o meu portfólio tem 17.52% anualizados desde a data em que eu estou a comparar realmente com o S&P 500, ok? Estou a comparar com inícios de fevereiro, fins de janeiro, inícios de fevereiro, desculpem, fins de janeiro, inícios de fevereiro de 2020. Portanto, daqui a nada já está a fazer 4 anos este portfólio. Portanto, mais 4 anos em cima, se continuar a olhar para este portfólio e estiver acima do meu principal benchmark, já é um bom, indício, digamos assim, penso que posso aplicar esta palavra, já é um bom partido, um bom começo para eu começar a argumentar que se calhar sou um bom investidor para bater o mercado. Ou não, vamos ver, daqui a 4 anos, daqui a 4, 6 anos, em que eu já tenho 10 anos de investimento, dentro do objetivo de vamos bater o mercado, aí sim já posso ver se sou ou não um bom investidor a retalho ou não para bater o mercado. E portanto, overall, é isto que eu vos queria passar, a mensagem que eu vos queria passar hoje. Estas micro decisões também têm um grande impacto, um grande relevo nos vossos retornos dos vossos portfólios. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, mandem-nos mensagem para o nosso Instagram. Clube Finanças, e eu tenho todo o gosto, e a minha equipa também tem todo o gosto de vos responder. E já sabem, todas as segundas-feiras têm novamente um novo episódio de Dúvidas à Lupa aqui do nosso podcast oficial do Clube Finanças. Portanto, forte abraço para todos e vemo-nos na próxima segunda, novamente às 7 horas da manhã.